É tempo de informação com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos.
Vamos então aos títulos. GNR encontrou o homem que estava desaparecido de Orém sem vida. Cometeu suicídio por enforcamento. Homem desaparecido na Albufeira de Castelo de Bode nadou cerca de 500 metros até à margem, na Bantina. Vieira da Silva, número 1 da lista do PS às legislativas, esteve em contacto com os militantes de Tomar. Contabilidade ao nível dos incêndios, ocorrência em Abrantes, marcou esta sexta-feira.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior norte e centro até ao fim da manhã, períodos de chuva, em geral fraca a partir da tarde, no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho e Douro Litoral, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas, ainda descida da temperatura, em especial da máxima. Estão assim previstos 24 graus para Leiria, 25 para o Porto e Guarda, 26 para Coimbra, 28 para Santarém, Lisboa e Faro, 31 para Évora, 32 para Castelo Branco e 34 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem de 66 anos foi encontrado sem vida pela meia-noite e meia desta sexta-feira na localidade de Melroeira, concelho de Orém. Por aquilo que a RTC apurou, o senhor em causa colocou termo à vida ao enforcar-se. Estão por perceber os motivos que conduziram a esta tragédia, sendo que já havia registo para o seu desaparecimento na noite desta quinta.
RTC, informação na hora certa, diária e atualizada.
O cidadão espanhol de 63 anos que continua desaparecido na Albufeira de Castelo de Bode já tinha tentado atravessar o rio Zêzere de Abrantes para Tomar na última quarta-feira. O homem que estava de férias na localidade de Cabeça Ruiva era um nadador experiente e gostava de testar os limites, de tal forma que conseguiu mesmo, ao final da tarde desta quinta, ultrapassar cerca de 500 metros e chegar às margens nabantinas. Depois, referem testemunhas à reportagem da RTC, que esteve no local, só há registro para o seu regresso à água, no intuito de voltar para a Cabeça Ruiva, só que ninguém mais o avistou. Maria Dulce, pescadora profissional, conhece aquela zona da Albufeira como poucos e explicou aquilo que aconteceu.
Alguém que tentava atravessar de margem para margem e no percurso, portanto, foi à margem de lá, descansou um bocadinho, quando voltou, portanto, as pessoas que estavam aqui a tomar banho deram por desaparecimento do senhor.
Ninguém ouviu a pedir socorro, nem nada que se parecesse?
Não, não. Pelas informações que nós chegamos, quando chegámos aqui, tivemos, não houve manifestação do senhor em como estava atrapalhado ou essas coisas. Nós chegámos aqui por cerca das 6 horas, que vínhamos da pesca, e houve alguém que chegou a nós e perguntou-nos se era normal de uma margem à outra demorar uma hora. O meu marido, como nós conhecemos o rio muito bem, disse que não. Então, foi no barco e foi na zona que as pessoas indicaram ver se encontrava o senhor, mas os resultados foram...
Até agora não há resultados. E dizia-me ainda há pouco que ontem foi um dia de muito movimento.
Sim, sim. Ontem foi um dia que aqui na zona onde nós nos encontramos, foi um dia de muito movimento, não me lembro bem este ano, nem o ano passado, de haver tanto movimento de motos de água e barcos. Foi muito, muito, muito complicado ontem.
Pelo seu conhecimento que tem aqui desta zona, pelo seu conhecimento que tem do rio, não vê grandes hipóteses nesta procura?
Não, não vejo grandes resultados e penso que a família vai se ter que conformar, pelo menos o senhor já não convida, já não se encontra. E tenho algumas dúvidas que os mergulhadores venham com o senhor, porque isto é uma zona muito larga de água, tem umas margens muito largas e a qual ele podia ter ido para baixo e pronto, penso que não há nada a fazer.
O senhor em causa, apesar de não ser daqui, era uma presença habitual.
Sim, uma boa pessoa, portanto lidámos com ele, ou seja, o senhor era o senhor Julián, portanto tinha falecido a esposa em dezembro, veio de férias com a filha tinha abalado há 3 dias e fazia sempre todos os anos, mesmo quando a esposa era viva, fazia este percurso, mas iam só até metade da barragem, até metade da margem, não faziam tudo até ao fim. Ontem, não sei, porque anteontem ele já tinha tentado fazer a travessia, mas voltou para trás. Ontem foi, pronto, não sei o que é que passou pela cabeça do senhor, e foi até à margem, concluiu o percurso. Quando voltou para vir à margem onde nós estávamos, já ninguém viu.
Continua em fase de conclusão o incêndio que tem como palco a localidade de Casa Branca, na União de Freguesias de Alvega com Cavada, Conselho de Abrantes. Cerca de 7 dezenas de operacionais têm estado no terreno, acompanhados por 14 veículos e um meio aéreo. Refira-se que o alerta foi dado por volta do meio-dia desta sexta-feira, naquele que terá sido um reacendimento da ocorrência que deflagrou às 3 da madrugada, ainda por razões desconhecidas. As altas temperaturas têm dificultado o trabalho dos bombeiros, mas o facto de não haver vento forte tem sido uma importante ajuda. Apesar de o combate se encontrar então em fase final, os operacionais continuam no terreno em missão de vigilância. E o incêndio que deflagrou nesta quinta, na localidade de São Simão, freguesia de Além da Ribeira Pedreira, foi dos mais preocupantes em todo o distrito de Santarém durante as últimas 24 horas. Em termos de meios mobilizados para o terreno, só a ocorrência registada no Conselho da Chamusca, freguesia de Val de Cavalos, esteve mais composta, com cerca de 8 dezenas de bombeiros. Nesta segunda-feira, segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o distrito de Santarém registou 12 incêndios, num total de 626 operacionais divididos pelos respectivos focos.
Rádio Hertz, informação.
Uma jovem de 15 anos que estava desaparecida desde o último sábado da zona de Braga foi encontrada pela Polícia Judiciária em Almeirim. A confirmação foi prestada pelo pai de Melissa Veloso, que em declarações ao Correio da Manhã disse que a sua filha foi encontrada na companhia de um rapaz menor de idade com quem mantém uma relação desde há vários meses. As buscas chegaram a bom porto com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente com o posto territorial de Almeirim. E 3 homens foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Alpiarça nesta quinta-feira, numa altura em que estavam a roubar uma considerável quantidade de fruta, nomeadamente melancias e pêssegos. Os indivíduos foram surpreendidos em flagrante delito, sendo que um dos envolvidos já tem cadastro por agressões a militares da GNR na cidade de Elvas. Depois de concretizado este furto, com um total quase aproximado à tonelada de fruta, o objetivo deveria passar por escoar o produto nos diversos mercados que se realizam de norte a sul do país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vieira da Silva, primeiro candidato da lista do Partido Socialista pelo distrito de Santarém, esteve de visita a Tomar nesta sexta-feira, numa ocasião marcada pelo contacto com os militantes nabantinos. O antigo ministro do governo, de José Sócrates, seguiu depois para um entroncamento e terminou o dia com presenças em Santarém e Samora Correia. Mas foi na cidade do Nabão que Vieira da Silva falou com a reportagem da Hertz, abordando o objetivo que pretendeu cumprir com este conjunto de visitas.
Estamos numa fase ainda preliminar desta campanha eleitoral, no início daquilo que se costuma chamar a pré-campanha. A lista de candidatos do Partido Socialista ao Distrito de Santarém foi entregue 2 ou 3 dias atrás e neste momento nós estamos a privilegiaram o contacto com os nossos militantes, que são, ao fim e ao cabo, aqueles que vão dar corpo e dar voz à nossa campanha eleitoral, e é nesse âmbito que eu hoje tenho um dia preenchido por contactos aqui em Tomar, no entroncamento, e irei terminar depois o dia também em Santarém, depois terminar o dia em Samora Correia. Portanto, são contactos institucionais que faremos, são contactos com os militantes do Partido Socialista nesta primeira fase da pré-campanha eleitoral em que se trata, com toda a sinceridade, também de mobilizar as nossas forças, de consolidar a nossa mensagem, e é esse o meu objetivo.
O candidato falou também das potencialidades e centralidade do distrito de Santarém no contexto nacional.
Nós temos bem a noção de que este círculo eleitoral é um círculo muito particular, que cruza duas realidades que, sendo distintas, são complementares. Estou a falar de recursos endógenos muito poderosos e distintivos à escala nacional, portanto o distrito na sua complexidade, o puzzle de concelhos, de centros históricos, de cidades, de património, de diferentes realidades socioeconómicas, é uma das grandes mais-valias desta região. E cruza-se com uma outra, como eu estava a dizer, que é a sua centralidade do ponto de vista territorial. E eu julgo que há muito a fazer para combinar melhor estas duas realidades. Termos aqui um conjunto daquilo que se chama normalmente os recursos endógenos, os recursos do território, desde o turismo religioso até à produção agrícola, do património arquitetónico, onde estamos nos sítios onde faz sentido falar disso, até indústrias de ponta, de indústrias de tecnologicamente avançadas, e aqui também estamos próximo de realidades dessas. Tudo isso se cruza com o facto deste distrito, desta região, ser um pouco o centro logístico do país. Talvez não tenhamos sabido ainda aproveitar completamente essa vantagem. Provavelmente não há nenhuma região como esta que tenha uma centralidade tão forte, um nível de relações tão óbvias e tão escorreitas com o nosso principal centro metropolitano, com a ligação à Espanha ou com a ligação ao norte do país, ou mesmo ao sul. Portanto, essas duas vertentes da centralidade da região e da valorização do seu património vão constituir, obviamente, preocupações de toda a nossa campanha.
José Vieira da Silva lembrou também que estas eleições, embora tendo um forte cariz regional, são sufrágios nacionais e centram um conjunto de questões transversais a todo o país.
Julgo que todos os portugueses têm a noção de que, tendo uma campanha legislativa sempre esta dimensão regional, as eleições que nós vamos disputar são eleições com um forte conteúdo nacional. Ou seja, as grandes opções que estão colocadas ao país em termos de políticas económicas e sociais são profundamente transversais. Nós vivemos nos últimos anos uma crise, foi uma crise que atravessou o país todo, quase como uma mancha de óleo, quase não houve nenhuma região do país que não tenha sofrido o impacto de uma conjuntura muito desfavorável e de políticas que, no nosso entender, também não foram as mais adequadas. E, por isso mesmo, a dimensão nacional em torno das questões, por exemplo, do emprego, em termos das questões do rendimento das famílias, do empobrecimento que o país sofreu, em torno das questões da imigração, por exemplo, essas questões vão estar no centro do debate político, porque são questões que têm presença em todas as regiões do país. Estamos a falar de um distrito que perdeu, nestes últimos 4 anos, mais de 10 mil pessoas, em termos saldo demográfico. Ora, isto aconteceu aqui e aconteceu em toda a parte. E por isso mesmo, estes temas da alternativa e da forma de melhor responder aos problemas das famílias e das portuguesas e dos portugueses vão ser os temas nacionais, vão ter nesta campanha, a meu ver, uma grande centralidade.
Dornes vai receber, no último domingo de agosto, o Teatro Sírios, Paixão de Cristo. Esta é mais uma representação teatral inspirada no capítulo da Paixão de Cristo, ao longo dos cruzeiros da tradicional Via Sacra entre Paio Mendes e Dornes, num palco natural de 3 km ao ar livre. Este trabalho cénico conta com a encenação de Ana Paula Eusébio e envolve a comunidade local, associações, todas as juntas de freguesia do concelho e da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, numa produção conjunta que, refere o vereador Hélio Antunes, espera receber milhares de visitantes.
É um evento que já vai na quinta edição, realiza-se de 5 em 5 anos apenas, e movimenta logo à partida uma grande equipa. Vamos ter cerca de 200 atores no terreno e figurantes, e em média recebemos alguns milhares de pessoas, entre 2 mil a 3 mil pessoas que vêm assistir ao teatro. Em moldes um pouco diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas, normalmente as pessoas vão ao teatro e assistem a uma peça de princípio ao fim. Aqui são, portanto, é a assistência que se vai movimentando de cena para cena, e que os atores estão fixos a representar cada uma das cenas, e o público vai passando e, ao longo de 3 km entre pavimentos e adornos, e vai assistindo às várias cenas sobre a Paixão de Cristo até chegar a Dornes, onde existe depois uma zona de tasquinhas promovida pelas juntas de freguesia, com algumas com gastronomia local gratuita para quem vier assistir ao teatro. É mais um dos nossos cartazes de turismo cultural, porque, portanto, a ideia é mesmo essa, também é promover a região, promover Ferreira do Zêzere, promover as nossas paisagens, o nosso património, através de eventos culturais. Este evento, pronto, como inicialmente começou a realizar-se anualmente, depois tivemos que passar por 2 anos, agora temos mantido a sequência de 5 em 5 anos, tendo em conta que pronto, é um evento também que envolve muitos recursos, muitos meios, e que envolve uma logística muito difícil. Fazendo 5 em 5 anos é possível, e torna-se também, de certa forma, sempre novidade, ou seja, acaba por criar outro tipo de novidade para o espectador que vem assistir.
Para além das representações teatrais das diversas cenas sobre a Paixão de Cristo ao longo dos 14 cruzeiros da Via Sacra, a encenação conta ainda com alguns momentos musicais, com a envolvência da natureza, assim como com um piano ao ar livre à entrada de Dornes e canto lírico na última cena.
Existem sempre elementos novos, também que vão surgindo nas encenações, que permite inovar. Pronto, e sendo com 5 e 5 anos, pensamos que é o timing perfeito para criar todo este entusiasmo. É um pouco também como a Festa dos Tabuleiros, que se realiza de 4 em 4 anos. É um pouco também essa ideia. É um sítio mágico, que chamamos mesmo a nossa Península Encantada. É esse o slogan que nós criamos para Dornes e que tem surgido com frequência em alguns eventos e também a nível turístico, porque realmente é uma paisagem única, que num enquadramento natural único, que permite criar eventos desta natureza e também apenas para o visitante que vem no dia-a-dia, um cenário extraordinário. Este evento insere-se, portanto, num outro conjunto de eventos. Portanto, vamos ter, neste evento temos também a parte musical, ou seja, vamos ter um piano ao ar livre, vamos ter vários instrumentos das nossas filarmónicas que irão atuar a solo em sítios que ninguém espera, e vamos ter depois, para finalizar, na Cruz 14, um momento de canto lírico, que também, de certa forma, vai associar-se a um outro projeto que nós temos, que é o Festival César Artes, Festival de Ópera e Canto Lírico. Portanto, tudo isto está um pouco aqui interligado, e queremos também transportar entre os projetos alguma sinergia daquelas que nós temos e que conseguimos promover de forma muito, muito interessante.
A Coligação Democrática Unitária formalizou nesta sexta-feira a entrega da lista de candidatos às eleições legislativas, num ato que decorreu no Tribunal de Santarém. Recorde-se que o grupo é liderado por António Filipe, que repete a posição que deteve no último mandato, onde chegou a ser vice-presidente da Assembleia da República, sendo que ganha destaque também o nome de Paulo Macedo, membro da Assembleia Municipal de Tomar, e que aparece no quarto lugar. Eis a lista completa: António Filipe, João Madeira Lopes, Filipa Rodrigues, Paulo Macedo, Sónia Colasso, Fernanda Cardigo, Rui Aldiano, Inês Correia, Augusto Figueiredo, Cristina Tomé, Luís Lourenço, Joana Ferreira, Rui Rodrigues, Anabela França e Miguel Silva. A Associação Recreativa das Abuboreiras, da freguesia de Olalhas, prepara-se para assinalar mais um aniversário, precisamente o 40º. Registo para a realização de um almoço comemorativo que terá lugar no dia 5 de setembro, a partir das 13 horas. Entretanto, os interessados em participar já podem confirmar a respectiva presença e podem fazê-lo até ao dia 2 do mesmo mês, através dos números 917-364-078, também pelo 914-536-962, assim é que está correto, ou então pelo correio eletrónico ar.abuboreiras@hotmail.com.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. As notícias vão voltar-se à Hertz no futuro espaço informativo. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.